vais me ajudando, não há problema.
Sim, vou ajudar. Não se esquecer que aqui não é toda a visibilidade. É só perguntar se quer relator, que não é obrigatório. Se não quiser relator e votando a comissão a favor da conclusão da nota de admissibilidade, fica o processo concluído.
Eu tenho aqui para a economia defender o relatório, se pudesse antecipar aqui este meu ponto, que vou ter mesmo que sair. Está bem?
Está bem.
O certo, se pudesse passar.
Está bem.
Está?
Senhores deputados, vamos então continuar a nossa comissão. O senhor deputado Eduardo Teixeira refere que tem que sair para outra comissão, se ninguém se opuser. Discutimos agora o ponto 7 e depois passávamos para o ponto 2. Ponto 7, discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 428-16, altera a lei de enquadramento orçamental, compatibilizando-a com a lei de bases do clima. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só um momento só, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para solicitar que seja discutido também o ponto 8 de seguida, porque o Sr. Deputado Miguel Cabrita pôs uma agenda subproposta, portanto era útil poder...
No fundo tem a ver uma coisa com a outra, sim.
Na sequência desta discussão, a outra, do número 8, está bem?
Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O presente relatório tem a ver com o projeto de lei 428, apresentado pelo PS, altera a lei de enquadramento orçamental, compatibilizando com a lei de bases do clima, que também está na Assembleia da República. Portanto, a iniciativa do Partido Socialista deste projeto de lei deu entrada a 10 de janeiro deste ano, portanto, recentemente, tem todos os preceitos e documentos necessários, nomeadamente a nota técnica, baixou à nossa comissão em 15 de janeiro deste ano, e o objeto da iniciativa é claro no sentido de compatibilizar a lei do enquadramento orçamental com a LBC e com as incidências da lei de bases do clima, em que altera vários preceitos na lei do enquadramento orçamental, que estão referidos de forma muito sucinta no relatório, e também algumas modificações, e prevê-se algumas modificações na Conta Geral do Estado,
está aqui.
E também com alguns requisitos. Não houve grandes contributos. Penso que até que enviou, à posterior, nós entregamos o relatório, uma informação que será avaliada e que, portanto, na nossa opinião, reservando-me, enquanto relator, a posição do meu grupo parlamentar para a discussão que ocorrerá esta semana e a votação no plenário da Assembleia da República, mas consideramos que está em condições de ser aprovado, quer na comissão, para depois ser discutido na Assembleia e no plenário da Assembleia da República. E era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos grupos parlamentares quer intervir neste ponto? Não querendo, vamos submeter à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Discussão e votação do relatório do Projeto de Lei número 435, altera o código do IVA, aumentando o valor previsto para o regime de isenção do IVA. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei, como foi referido, altera o código do IVA, aumentando o valor previsto para o regime de isenção. Foi apresentado à Assembleia no dia 10 de janeiro. Entretanto, foi acompanhado da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. Foi admitida a 14 de janeiro e baixou a esta comissão. Foi apresentado por arrastamento com duas iniciativas de iniciativa liberal, no âmbito de um conjunto de disposições relativas a matérias fiscais, como a taxa de retenção mínima de IRS, o pagamento por conta, a isenção facultativa de IVA e a relação entre trabalhadores independentes e dependentes na consideração de rendimentos dos jovens estudantes trabalhadores. E no caso deste projeto do Chega, o que está em causa fundamentalmente é aumentar de 15 mil para 30 mil euros anuais o limiar de rendimentos para efeitos de acesso ao regime de isenção do IVA aplicável aos sujeitos passivos sem contabilidade organizada. Refira-se que este regime, que se aplica aos pequenos operadores económicos ou profissionais com baixo volume de negócios, tem visto o seu limiar de rendimentos sido gradualmente atualizado. Era de 10 mil euros em 2020, passou para 15 mil euros anuais em 2023. Do ponto de vista dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, devem ser subscritas as considerações que são feitas na nota técnica. O deputado relator, neste caso eu próprio, exime-se de manifestar a sua opinião sobre esta matéria, reservando-a para outro momento. E, portanto, do nosso ponto de vista, o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários a tramitar e a poder ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República, devendo, por isso, ser enviado a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para agradecer ao deputado Miguel Cabrita a apresentação de parecer e informar que na parte 3, nas conclusões, no ponto 1, enfim, consta a informação que a DURPAN, no âmbito de iniciativa conferida, não é a DURPAN, tem que ser substituída, ok? Portanto, é o Chega, o parlamentar do Chega, portanto, penso que é um lapso derivado de um copy-paste, eventualmente. Nas conclusões, no ponto 1, a DURPAN, pelo menos é o que consta no nosso... Não, está aqui o DURPAN, o DURPAN.
Senhor Deputado, já está corrigido.
Ah, já foi corrigido?
Já está corrigido, Sr. Deputado.
Ok, pronto. Ainda bem. Ah, ok. Pronto, foi corrigido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se algum dos seus deputados quer intervir neste ponto, vamos submeter à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Almir, também pedi para ser discutido o ponto número 9, discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 436, altera o Código do IRS, reduzindo a taxa de retenção mínima de IRS e revogando os pagamentos por conta. Sr. Deputado Almir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras, melhor, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Chega tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei número 436, que altera o Código do IRS, reduzindo a taxa de retenção mínima de IRS e revogando os pagamentos por conta. O autor solicitou o agendamento da iniciativa por arrastamento com o projeto de lei número 25 para a sessão plenária do dia de amanhã, 30 de janeiro. Os proponentes visam reduzir as taxas de retenção na fonte de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, aplicáveis a alguns rendimentos da categoria B, defendendo que as atualmente aplicáveis são excessivas, dificultando a sua gestão de tesouraria ao longo dos anos. De acordo com a nota técnica, não há nenhuma, cumpre todos os requisitos constitucionais, regimentais e formais, alertando apenas para a necessidade de clarificar que esta iniciativa a ser aprovada entra em vigor com a Lei do Orçamento de Estado subsequente. De acordo com a nota técnica, não há mais nenhuma questão formal a aplicar, a não ser esta referida. De acordo com o regimento e com a lei, eu reservo para a minha posição para o debate em plenário e concluindo, de acordo também com a nota técnica, a iniciativa apresentada reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais pelo que deve ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. Algum dos seus deputados quer intervir neste ponto? Não querendo, vamos submeter à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Voltamos então ao ponto 2, apreciação e votação das atas 58, 59 e 60. Algum dos seus deputados opõe-se a estas atas? Nada a opor, portanto, as atas são... Perguntei se tinha alguém, se alguém tinha alguma coisa a se opor. Não tem, portanto, julgo que está aprovado por unanimidade. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS... para audições sobre o fim do acordo de capitalização contingente celebrado no âmbito da venda do novo banco. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um requerimento na sequência da assinatura do acordo entre o Fundo de Resolução e o novo banco, que de alguma maneira permitia antecipar o encerramento do acordo de capitalização contingente do novo banco. Consideramos que era útil nesta fase fazer uma espécie de balanço na sequência da trajetória que a resolução do BES teve a partir de 2014 e com alguma escalada até de crítica com algumas medidas que foram sendo tomadas, entre elas o acordo de capitalização contingente, que do nosso ponto de vista foi um instrumento essencial na operação e venda da gestão do novo banco. A intenção é naturalmente ouvir o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução e o Ministro do Estado e das Finanças, que são os três grandes intervenientes neste processo, no sentido de poder fazer um balanço, uma avaliação fina sobre este processo. Julgamos que em política isso deve ser feito dessa forma. O processo foi longo, foi desafiante, foi difícil em algumas circunstâncias, foi alvo de muitas críticas e acho que é a altura de fazer um balanço sobre essa matéria e poder avaliar, enfim, o corolário desta decisão, no fundo antecipar o fim deste acordo de capitalização, que de alguma maneira também retira responsabilidades significativas da esfera do Estado, que é muito importante, e também permite, de alguma maneira, o Estado receber dividendos também bastante significativos. E, portanto, era este o objetivo deste requerimento, que fica à disposição do debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um dos seus deputados que entrevista, o deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Genericamente, nós não vemos objeções a que estas audições se possam realizar. No entanto, devo notar o seguinte. O requerimento apresentado, que nós não subscrevemos na sua parte explicativa, diz assim, a determinada altura. Este desfecho reflete o sucesso das opções adotadas a quando da venda do novo banco em 2017 e desmente as previsões catastrofistas sobre a utilização do CCIA e sobre a sustentabilidade do novo banco, salvaguardando a estabilidade do sistema financeiro nacional e protegendo o interesse público. Trata-se de uma vitória que consolida a estabilidade do novo banco, reduzindo a exposição dos contribuintes e fortalecendo a confiança no sistema financeiro. Eu não sei se o objetivo da parte explicativa do requerimento era reescrever a história, mas eu recordava alguns factos resultantes da Comissão de Inquérito ao Novo Banco. O Governo do Partido Socialista teve um papel determinante na venda do Novo Banco, página 419 do relatório das conclusões, portanto, na parte conclusiva do relatório da CPI do Novo Banco. Depois de o Partido Socialista ter andado durante toda a CPI a dizer que o Governo não tinha responsabilidade nenhuma nessa matéria, empurrando a responsabilidade para o Banco de Portugal. Na página 421 desse mesmo relatório, o contrato de venda tinha como pressuposto a entrada do montante do CCIA, como ficou demonstrado, mais não sendo que uma forma de diluir ao longo do tempo uma determinada entrada, que foi calculada na altura em 3,89 mil milhões de euros e que agora se percebe que será ligeiramente menos. Na página 423, em 2020, o Governo autorizou a injeção de capital sem que o relatório da Deloitte estivesse concluído e, por isso, não escrutinou a chamada de capital. Na página 424, verificam-se também, ficam aí registados nesse relatório, graves insuficiências do modelo de fiscalização dos atos de gestão do novo banco, da comissão de acompanhamento e do agente verificador. E é alertado, inclusivamente, a existência de conflitos de interesses nesse âmbito, nomeadamente no modelo que foi prosseguido e das pessoas que foram escolhidas ou as entidades que foram escolhidas. Página 427. A Lone Star beneficiou da situação da pandemia, tendo imputado ao CCIA imparidades derivadas daquela, ao contrário de outros bancos. Estamos a falar de imparidades que na altura levaram a injeções na ordem dos 268 milhões de euros em 2020. Recordo, por exemplo, a situação do Banco Económico, onde os auditores externos queriam que fosse registada uma imparidade mais pequena, na ordem dos 30%, face àquela que foi registada 90% pelo novo banco, e chamaram os auditores externos à atenção para o facto da grande subjetividade no registro dessas imparidades por parte do novo banco. Isto levou a que houvesse mais chamadas de capital com o CCIA, mas se houvesse reversão dessas imparidades, não haveria uma compensação no mecanismo do CCIA. Em 2019, o novo banco desvalorizou os fundos de reestruturação superior àquilo que outros bancos fizeram no mercado, página 433, Também foram vendidas carteiras DREOs com reavaliação de ativos imobiliários muito abaixo do seu valor potencial de mercado, página 435. Recordo o terreno na Artilharia 1, herdado do Rio, Frio Rio, herdado Pinheirinho 1 e 2, terrenos da Matinha, que desvalorizaram quando o mercado estava a subir, página 435. Recordo também a venda de NPLs com grande desconto, projetos Viriato, Sertórios, Nata 1 e 2, Albatroz, em valores de 159 milhões de euros de perdas, 200 milhões de euros de perdas, 85 milhões de euros de perdas, 84 milhões de perdas, e poderia continuar. A violação também de normas de compliance a respeito do assessor financeiro Alantra, página 438, e a situação, por fim, de Luís Filipe Vieira, na página 453, da Emosteps, que tinha sido financiado na ordem dos 54,7 milhões de euros, através de uma empresa do empresário José António dos Santos, quis recomprar o crédito e anulando assim a sua responsabilidade, com o valor, José António dos Santos, não é? Portanto, 9,7 milhões de euros, o fundo de resolução opôs, mas o novo banco acabou por vender este crédito à Davidson Kempner por 9 milhões de euros, e depois terá chegado a acordo com o Sr. Luís Filipe Vieira, portanto, de um valor de 54 milhões de euros, portanto, a responsabilidade que o devedor, pelos vistos, veio a assumir andará na ordem dos 9 milhões ou qualquer coisa do género. Paulo Macedo, Presidente da Caixa Geral de Depósitos, disse inclusivamente na CPI que a Caixa Geral de Depósitos não promove uma estratégia de venda de créditos de grandes devedores em carteiras para evitar o risco moral. Página 455. Portanto, dito isto, o que é que nós podemos dizer sobre este requerimento do Partido Socialista? Para além de tentar branquear aquele que foi o mecanismo do CCA com fracos mecanismos de controlo, pelo menos é isso que aparenta estar a fazer com aquilo que escreve, e por isso é que nós não subscrevemos os considerandos, nós não esquecemos aquilo que ficou aprovado e registado no relatório da Comissão de Inquérito do Novo Banco. Também gostava de dizer, ainda a propósito deste requerimento, que são pedidas três entidades. Percebemos o Fundo de Resolução, percebemos o Ministro do Estado das Finanças e o Banco de Portugal é aqui colocado de forma sorrateira ou escondida porque não se diz quem do Banco de Portugal. Eu não sei se, eventualmente, o Partido Socialista, é uma pergunta que faço, estaria a pensar no próprio Governador, que à data era Ministro das Finanças, não sei se era isso. Já percebemos que o Partido Socialista tem-se socorrido muito do Sr. Governador para fazer oposição ao Governo, não sei se é mais uma tentativa de o fazer ou não. Portanto, nós iremos viabilizar estas audições com o nosso voto a favor, mas não podemos deixar de fazer este registro e depois, nas audições, trataremos de colocar as questões adequadas, sendo estas audições aprovadas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Paulo Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também não nos opomos ao requerimento que foi apresentado, embora também não nos pareça que a exposição de motivos, apresentada pelo Partido Socialista é uma tentativa mal sucedida de reescrever a história relativamente ao acordo de capitalização contingente. Mas isso é matéria que poderemos abordar com mais detalhe quando as audições ocorrerem. Mas acompanhamos também esta posição que foi manifestada pelo deputado Hugo Carneiro. Não percebemos bem como é que o Banco de Portugal se enquadra nestas audições. Entendemos que o presidente do Fundo de Capitalização, ou alguém representando o Fundo de Capitalização, deve estar presente, porque o Fundo de Capitalização foi uma parte fundamental deste acordo. Também consideramos que é importante que seja ouvido o Ministro do Estado e das Finanças relativamente a este acordo. Não percebemos por que razão o Banco de Portugal é ouvido no âmbito do acordo de capitalização contingente. Não nos passa pela cabeça que se queira ouvir o atual Governador do Banco de Portugal para contar a sua história a quando do exercício das suas funções como Ministro das Finanças. E, por isso, não sendo isso credível e não tendo o Banco de Portugal uma intervenção direta neste acordo, não nos parece, de facto, que faça sentido a audição de um representante do Banco de Portugal. E, por isso, a nossa sugestão era, com certeza, votar favoravelmente, mas excluir da audição
um representante do Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de perceber este esclarecimento. Se a ideia aqui é ouvir o Dr. Carlos Costa ou se realmente é ouvir o Professor Mário Centeno. Eu presumo que seja o Professor Mário Centeno e o Dr. Carlos Costa, certo? Pronto, nesse caso, então, seremos favoráveis ao requerimento nos termos em que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado Carlos Pereira, quer intervir, faz favor?
Sim. Bom, eu não tinha a intenção de fazer o balanço já daquilo que se passou com o BES. Enfim, não era essa a intenção, nem a intenção da discussão do requerimento. Aliás, permita-me dizer, Sr. Presidente, que não deixa de ser um bocadinho atípico, para não ser até constrangedor, para o Sr. Deputado Hugo Carneiro ter citado longamente e demoradamente um relatório que o PSD votou contra e que não existe, porque o relatório foi chumbado, como sabe. E, portanto, é no mínimo estranho e atípico que um deputado do PSD venha fazer uma longa exposição sobre um relatório que não existe e sobre um relatório que o próprio grupo parlamentar do PSD votou contra. Esta é como primeira nota. A segunda nota para dizer o seguinte, se alguns dos grupos parlamentares têm a intenção de fazer um balanço diferente com entidades diferentes, é fazerem um requerimento ou fazerem alterações ao requerimento ou proporem alterações ao requerimento. Nós não estamos naturalmente fechados a que isso seja feito. E, portanto, o grupo parlamentar do PS o que quer é, de facto, um balanço que seja sério, seja fidedigno e que, de alguma maneira, conta a história daquilo que foi a trajetória da resolução do BES, e nós sabemos bem quem fez a resolução do BES, também sabemos bem como encontramos o sistema financeiro quando o governo do Partido Socialista governou, sabemos bem como encontrou o sistema financeiro, sabemos bem o que tivemos que fazer com o BES, sabemos bem o que tivemos que fazer com o BANIF, sabemos bem o que tivemos que fazer com a Caixa Geral de Depósitos, sabemos bem o que tivemos que fazer com grande parte dos bancos que os senhores, infelizmente, não conseguiram resolver e deixaram um problema significativo, não para o governo do PS, mas para Portugal, no fundo, porque o sistema financeiro frágil que encontramos era naturalmente muito complicado para o financiamento da nossa economia e, felizmente, as medidas que foram tomadas designadamente no que diz respeito ao novo banco foram positivas. E, portanto, eu termino dizendo o seguinte, nós, na sequência do facto, não é contar uma história, não é reescrever a história, na sequência do facto de ter sido feito um acordo no passado dia 9 de dezembro entre o Fundo de Resolução e o novo banco, que permite antecipar o acordo de capitalização contingente que foi feito, significa de facto uma história de sucesso, de um acordo que só terminaria em 2025, que permite libertar o Estado de 485 milhões de euros de responsabilidades e que permite naturalmente também o recebimento de dividendos. E portanto, nós consideramos que isto é de facto, apesar de todas as dificuldades, apesar das contingências que tivemos que ultrapassar ao longo deste tempo, isto é um processo que deve ser analisado, deve ser discutido e deve ser feito um balanço, até para aprendermos com o passado. E, portanto, do nosso ponto de vista, este é o requerimento que temos em cima da mesa. O governador do Banco de Portugal que pretendemos ouvir é, naturalmente, o governador que está em funções e, portanto, se os senhores consideram que é importante ouvir outro governador, é submeterem um outro requerimento nesse sentido e fazerem a votação. Nós não nos opomos a isso também, como é óbvio.
Bem, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Sr. Presidente, pronto, como consta aqui são entidades e não, digamos, as pessoas em si, criamos aqui algumas dúvidas, porque a ideia aqui era perceber se era para ouvir o professor Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças, na altura em que foi criado o acordo de capitalização contingente, o Dr. Carlos Costa, enquanto Governador do Banco de Portugal, na altura em que o acordo foi criado, e também o Dr. Luís Máximo dos Santos, enquanto Presidente do Fundo de Resolução. E, portanto, aqui, no fundo, era perceber se, efetivamente, aferir se houve sucesso ou não no acordo. Obviamente, vocês já anteciparam aqui algumas opções que foram assumadas de sucesso, etc. Pronto. Mas aquilo que eu queria perceber era exatamente isso, porque... Mas aquilo que o Sr. Deputado me está a dizer é que, efetivamente, quer ouvir os atuais, ou seja, o professor Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças, enquanto Governador do Banco de Portugal, o professor Miranda Sarmento e o professor Luís Máximo dos Santos, é isso? É isso? Presumo que sim. É como estão sim, aqui as entidades, eu acabo por não perceber efetivamente...
Mas, Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Chega pode submeter um requerimento para ouvir, na altura, o Ministro das Finanças, que era o professor Mário Centeno,
sim,
e ouvir o governador do Banco de Portugal da altura, que era...
Repare, quem acompanhou mais até o acordo de capitalização contingente foram exatamente...
Com este diálogo já ficou esclarecido que o governador do Banco de Portugal é o governador atual.
Sim, Sr. Presidente. Não entendi. Agora, eu questiono se efetivamente podemos fazer esse aditamento agora aqui in loco. Se efetivamente vem alguma objeção em que realmente também seja ouvido o Dr. Carlos Costa, que era governador do Banco de Portugal na altura em que foi constituído o acordo de capitalização contingente, no sentido também de perceber também o percurso, pelo menos até à data em que foi, em que houve a alteração de governador. Se houver essa possibilidade, nós também votaremos, portanto, votaremos favoravelmente.
Os deputados têm que perguntar à Comissão, aos membros da Comissão, se aceitam esse aditamento. O deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostei muito de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, como gosto de ouvir sempre, e dos demais colegas, mas eu gostava de recordar que o relatório do novo banco foi aprovado. O Sr. Deputado Carlos Pereira disse aqui que o relatório do novo banco não foi aprovado. Foi aprovado, com o voto contra do PS, às tantas foi essa a confusão. Mas o relatório do novo banco foi aprovado. É surpreendente aquilo que ouvimos da parte do Sr. Deputado Carlos Pereira, que desvalorizou aquilo que ficou aqui registado. Inclusivamente aquilo que recordo, não quero estar aqui a fazer a história outra vez desse momento do tempo, portanto, no dia 27 de julho de 2021, terá sido por essa data que foi aprovado o relatório, na altura o relator renunciou a essa função, portanto, o relatório ficou órfão, mas a Comissão assumiu com os votos maioritários que então se reuniram para aprovar esse relatório. E, portanto, eu acho espantoso que o Sr. Deputado queira desvalorizar esse relatório e agora queira, através de um requerimento, reescrever toda a história sobre o novo banco e as audições longuíssimas que fizemos ao longo do tempo. E, portanto, gostava de deixar isso claro. Gostava também de fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Mesa, para saber exatamente o que é que nós vamos votar, então, na sequência desta discussão que aqui existiu antes entre o Partido Socialista
obrigado,
e o Chega.
Deputado.
Quais são as audições que vamos votar?
Estava a submeter a consideração dos seus deputados da Comissão este aditamento que o Sr. Deputado Rui Afonso propõe, que é ouvir o antigo governador Carlos Costa, portanto, ouvir o atual governador Mário Centeno e ouvir também, pela parte do Banco de Portugal, o antigo governador Carlos Costa. Submeto à vossa consideração, Sr. Deputado, o Carneiro, faz favor.
Portanto, então, para recapitular, vamos pedir a audição do Fundo de Resolução, do atual Ministro do Estado e das Finanças, certo? Vamos ouvir o Dr. Mário Centeno, na qualidade de anterior Ministro do Estado das Finanças, é isso? É que eu acho que é importante... Nós não nos opomos a que venha cá o Banco de Portugal. Agora, não achamos é que seja cordial que seja o senhor atual governador a vir aqui fazer uma audição, quando na altura era Ministro do Estado das Finanças e teve um papel ativíssimo em todo este processo. Portanto, se é para chamar o Dr. Mário Centeno, então acho que devia vir na qualidade de anterior Ministro do Estado das Finanças. Só que isso é reabrir o processo da Comissão de Inquérito, também acho que não faz sentido.
Bom, eu vou voltar àquilo que disse no início. O relatório, o requerimento do Grupo Parlamentar do PS é este que aqui está. E o que aqui está é o atual Governador do Banco de Portugal, o Ministro atual das Finanças e o Fundo de Resolução. E, portanto, se os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares entenderem que devem chamar outras pessoas de outras qualidades, é legítimo que o façam, nós estaremos aqui para discutir e aprovar ou não.
Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Só para deixar claro, portanto, se o requerimento que aqui está é para vir também o Banco de Portugal com a figura do atual governador, que à altura era Ministro do Estado das Finanças, não parece isso correto, não é transparente, não vem acrescentar rigorosamente nada, e portanto, quanto a essa parte, nós votaremos contra, portanto, pedimos a desagregação, se for possível, de cada uma das entidades que é requerida.
Sr. Deputado, o que eu propunha era o seguinte, era ouvir do Banco de Portugal o antigo governador Carlos Costa e fazer um aditamento convidando o Dr. Mário Centeno a vir na qualidade de anterior Ministro das
Sr.
Finanças.
Presidente, nós vamos lá ver. Assumir aquilo que o Sr. Deputado Carneiro está a propor é assumir aquilo que os senhores têm vindo a acusar, de forma errada do nosso ponto de vista, de falta de independência do Governador do Banco de Portugal. Isso nós não concordamos com isso. O Governador... Isso é absolutamente inaceitável e inadmissível. É evidente que os senhores já demonstraram várias vezes que têm um problema com o Governador do Banco de Portugal, têm um problema com o Dr. Mário Centeno. Mas isso é um problema que têm que resolver. Aquilo que foi o percurso do Dr. Mário Centeno no Governo foi um percurso bem sucedido. E os senhores não gostam. Os senhores não gostam disso e permanentemente, sempre que têm a oportunidade, criam um facto, criam uma situação. Ora, nós não vamos abdicar da circunstância de ser o Dr. Mário Centeno Governador do Banco de Portugal e estar em condições para discutir este tema. Se os senhores consideram que é preciso ouvir o Governador do Banco de Portugal da altura, nós não nos opomos, já disse isso, nós não nos opomos. Agora, não vamos a fazer estas trocas e baldrocas à medida do PSD para voltar a colocar em cima da mesa um tema que nós não estamos de acordo. O Governador do Banco de Portugal é absolutamente isento, tem demonstrado essa isenção, é absolutamente capaz, de, com imparcialidade, discutir este tema e nós vamos manter este
tratamento
nos termos em que ele está, porque me parece que é a forma adequada de o fazer. Estamos a fazer um balanço de uma iniciativa na sequência de um acordo que foi feito em 9 de dezembro, em que estes protagonistas que estão aqui no requerimento estavam em funções e, portanto, são eles que têm toda a legitimidade para fazer esta discussão.
Sr. Carneiro, para uma quinta ronda, faz favor.
Sr. Presidente, mesmo para terminar, pedia que fosse votado separadamente cada uma das entidades e recordava que o Dr. Mário Centeno era Ministro do Estado das Finanças, hoje é Governador, vem aqui defender aquilo que fez. Não parece que haja maior conflito de interesses do que esse. Obrigado.
Muito bem, senhores deputados. Então vamos votar.
Só para esclarecer aqui uma questão da ordem. Eu acho que seria importante também definirmos exatamente a ordem pela qual seriam feitas as audições. Se não houver.
Sr. Deputado, ainda não votamos o requerimento, quer dizer, ainda não está a ser aprovado.
Mas, repare, aqui está o Banco de Portugal. Está o Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Ministro do Estado das Finanças. Eu acho que se pudessem ter aqui o acordo para definirmos exatamente a ordem pela qual serão feitas as audições. Se não houver inconveniente, uma vez estamos a editar também a questão do cargo do Governador Carlos Costa, o ex-Governador.
Considero que primeiro devemos votar, irão existir duas propostas, votamos e depois, obviamente, depois a seguir definimos a ordem.
Votamos a ordem. Portanto, ok, obrigado.
PS, Partido Socialista, quer ouvir do Banco de Portugal o atual Governador, do Fundo de Resolução o atual responsável e o atual Ministro do Estado e das Finanças. Esta é a primeira proposta. Sim, separadamente. Quem vota contra?
Sr. Presidente, o que nós pedimos é que seja votado cada uma das entidades separadamente.
Portanto, primeiro vamos votar então o representante do Banco de Portugal, o atual Governador. Estou a perguntar, vamos votar. As alterações, Sr. Deputado, quais são as alterações que propõe? Senhores deputados, ainda há pouco tinha referido que o aditamento que está a propor tem que ser submetido à Comissão. Portanto, os senhores deputados aceitam que se faça o aditamento em que também seja ouvido o antigo Governador Carlos Costa, de uma forma unânime? Está em votação, sim. Contra. Portanto, o requerimento é aprovado. Audição, PS Chega e AIL. Portanto, iremos também ouvir o antigo Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Agora, vamos votar a presença do representante do Banco de Portugal, do seu responsável, atual Governador, um responsável do Fundo de Resolução e o atual Ministro de Estado e das Finanças. Separadamente. Então, do Banco de Portugal... Mário Centeno? Mário Centeno? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? Foi aprovado o requerimento do Partido Socialista. Do Fundo de Resolução, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E a presença do atual Ministro de Estado e das Finanças, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. O que temos, no fundo, é o aditamento para a audição do antigo Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa. Ordem. Senhores deputados. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, a minha sugestão seria que fosse primeiro o Dr. Carlos Costa, o Dr. Luís Máximo dos Santos, depois a seguir, o professor Mário Centeno e, por último, seria o ministro do Estado das Finanças, o Dr. Miranda Sarmento, se eventualmente ver outra.
Senhor deputado Carneiro, nada a pôr? Deputado Caspera também? Muito bem. Será essa a ordem. Foi aceito. Bem, vamos para o ponto 4. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 10 do Governo, que autoriza o Governo a alterar o regime de IVA de caixa, aprovado pelo Decreto-Lei 71/2013, de 30 de maio. Esta proposta já passou no plenário. Temos aqui propostas de alteração da iniciativa liberal. Se o deputado Bernardo Blanco quer intervir sobre este tema, certo?
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que dispensa a apresentação. Também já sei qual é o resultado final da mesma, de antemão.
Muito bem, senhores deputados. Eu defendi este diploma em plenário. Como estou na mesa agora, acho que não ficaria bem estar a intervir neste ponto. Portanto, Sr. Deputado do Carneiro, faz favor.
Sim, apenas para dar nota que nós respeitamos naturalmente a proposta da Iniciativa Liberal e até agradecemos o contributo que traz, mas achamos que se a Iniciativa Liberal entende que há um conjunto de legislação avulsa, que até podemos concordar na gênese, que deve ser consolidado ou que gera dificuldades aos cidadãos na sua aplicação, dada a dispersão de legislação, aquilo que me parece adequado é que a própria Iniciativa Liberal apresente um projeto de lei no Parlamento a consolidar essa legislação e não introduzir no âmbito de uma lei e na extensão da autorização matéria para a qual o Governo não pediu autorização, nem que se relaciona diretamente com aquilo que é a proposta de lei do Governo e, portanto, o nosso voto será contra essas propostas da Iniciativa Liberal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns grupos parlamentares querem intervir neste ponto. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Já agora só dizer rapidamente que o que não tem faltado é o Governo pedir autorização para inúmeras matérias como esta e, neste sentido, tendo o Governo anunciado recentemente que queria até promover uma simplificação fiscal, nós achamos que isto está mais do que no âmbito dessa promessa do Governo. Infelizmente, aquilo que o Governo tem apresentado é mais uma simplificação processual e não uma simplificação fiscal em si, mas nós cá estaremos e continuaremos para depois contribuir para que a verdadeira simplificação fiscal e não só a nível de procedimentos apareça e apresentaremos certamente essas propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma nota muito, muito breve. A proposta da IEL, no fundo, passar o limite de 2 milhões para 10 milhões em termos de isenção e, no fundo, consolidar um conjunto de regimes especiais de IVA que estão previstos no Código do IVA. A verdade é que muitos destes regimes especiais também são especiais no âmbito da União Europeia. Estamos a falar de transações diferentes, de objetos diferentes. Quando se fala em mudar o regime especial das agências de viagens, quando se trata de um circuito turístico, em que uma agência de viagens trata desse circuito em nome do cliente, se esse cliente estiver em Espanha, precisar de uma estadia e de outros serviços em Espanha, mas depois for para os Estados Unidos, o regime de IVA nos Estados Unidos está isento porque é um país terceiro, Espanha é um país comunitário, os Estados Unidos já têm IVA, portanto, estamos a falar de objetos diferentes, o que em termos de consolidação destes regimes todos não será tarefa fácil, como o Sr. Deputado, o Carneiro, referiu. Pela consideração dos seus deputados, se votamos as propostas da IEL em conjunto, artigo 1º, 2º e 3º faria todo o sentido se o sentido de voto for o mesmo, o PSD já enunciou o seu sentido de voto, ou se votamos separadamente. Votamos em conjunto, a alteração do artigo 1º, 2º e 3º. Portanto, quem vota a favor das propostas de alteração do artigo 1º, 2º e 3º propostas pela IEL, contra, peço desculpa. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor, obviamente, é IEL. Portanto, está rejeitado. Quem vota a favor as propostas que já foram apresentadas no plenário? TPPL. O artigo 1º, 2º e 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, vota a favor o PSD, o Chega e IEL, e com a abstenção do Partido Socialista. O artigo 1º, 2º e 3º. Ponto 5º, apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição 131 e redução para imóveis situados nos canais de acesso ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Devo relembrar que, nos termos da lei, não é necessário um relatório relativamente a este projeto, esta petição. Faz favor, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, exatamente isso. Portanto, dado o número de assinaturas, salvo erro 53, nós dispensamos da nossa parte o relatório.
Vamos colocar a votação. O que foi combinado, no fundo, é a dispensa do relatório e também a apreciação da nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Exatamente. Como não há relatório, fica concluído com a nota. Ponto número 6. Discussão e votação do relatório do projeto de lei 157 do PAN, procede à adaptação da lei de enquadramento orçamental ao disposto na lei de bases do clima. O relator foi o Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para dizer que esta iniciativa deu entrada no dia 28 de maio pela DURP do PAN e que vai agora a debate no próximo dia 30 com projetos do PS e do LIVRE para o mesmo efeito. Em termos sumários, isto é uma alteração à lei de enquadramento orçamental, no sentido de refletir aquilo que são as obrigações que a lei de base do clima já prescreve, nomeadamente no seu artigo 13 e 29, sobre como é que o orçamento do Estado deve incluir um parecer sobre um parecer do Conselho de Ação Climática e também informação sobre a dotação orçamental para fins de política climática, cenários climáticos, previsões de emissões. E depois, naturalmente, na conta geral do Estado, refletir, consequentemente, aquilo que foi a execução destas medidas. Sendo certo, Sr. Presidente, que vale a pena destacar que nos últimos dois anos já tem sido incluído uma estimativa deste valor nos relatórios do Orçamento do Estado, portanto, tanto pelo anterior Governo como pelo atual. Do ponto de vista dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, a iniciativa está nos seus conformes. O enquadramento jurídico e parlamentar recomenda-se a leitura da nota técnica, prescindo de emitir a minha opinião nesta sede, e concluo dizendo que esta iniciativa está em condições de ser discutida no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer intervir neste ponto? Não querendo. Faz favor, Sr. Deputado Rui Afonso.
Apenas para agradecer ao deputado Miguel Costa Matos, à apresentação do parceiro, informar que iremos votar favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos submeter à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora vamos, Srs. Deputados, para o ponto 10. Designação do relator do projeto de lei 463, reforça a transparência da nomeação dos órgãos do Banco de Portugal. Algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria? Exatamente.
Seria eu próprio, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Carlos Pereira foi designado como relator. Ponto número 11, votação dos requerimentos apresentados no âmbito da apreciação da proposta de lei 15. Autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais do Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 73 de 2010, de 21 de junho, procedendo ainda à revogação do número 11 do artigo 90 do mesmo Código. Portanto, temos aqui vários requerimentos e vamos votar separadamente. A não ser que haja já uma unanimidade, é melhor votar separadamente. Temos aqui o... Os quatro. Portanto, vamos votar o... Sr. Deputado, o Carneiro, peço desculpa.
Sim, Sr. Presidente, só para chamar a atenção, portanto, nós vamos votar a favor de todas as entidades, sejam as nossas do Partido Socialista, só que, tanto quanto percebemos, o Partido Socialista queria que fossem feitos pedidos por escrito. Não é? Pronto, e há uma entidade que o Partido Socialista propõe que nós também propusemos e nós queríamos que as nossas propostas são duas e seriam presenciais. E, portanto, aquilo que pedíamos era que as duas que pedimos fossem presenciais, sem prejuízo depois do Partido Socialista manter as outras por escrito, se assim entender.
Exatamente. O PSD quer envolver a entidade nacional para o setor energético, a PIE, e o PSD e o PS querem também envolver a Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis. Portanto, esta sobre a proposta do deputado do Carneiro, presencial, e o PS também não se opõe. Portanto, podemos votar de uma forma conjunta o conjunto destes requerimentos todos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com a indicação do grupo parlamentar do PSD. Exatamente. Que é a Entidade Nacional para o Setor Energético. Ponto 12. Fixação da redação final da proposta de lei 35. Autoriza o Governo a transpor parcialmente a diretiva 2022/542 no que diz respeito às taxas de imposto sobre o valor acrescentado, alterando o código do IVA e o regime especial de tributação de bens em segunda mão, objetos de arte, de coleção e de antiguidades. Relativamente a esta matéria, temos que ver se os deputados têm a ordem de trabalhos atualizada, ou se têm a ordem de trabalhos atualizada. Têm. Relativamente a este ponto, senhor deputado, faz favor.
Sim. Não sei se todos estarão munidos do documento sobre isto, mas só para fazer aqui um enquadramento, uma proposta que veio da DAPLEN, que eu acho que é relevante ser explicada, e portanto gostava de o explicar. A DAPLEN alerta que, na linha G do artigo 2º, aquilo que está escrito é prever que as alterações... Portanto, o que é proposto pela DAPLEN é prever que as alterações entrem em vigor... Não, desculpa, isto é a versão original. Prever que as alterações entrem em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. Ora, estamos na redação final, o dia 1 de janeiro de 2025 já lá vai. E o que a DAPLEN propõe é que se escreva... Vamos ver onde é que está... Que prever que as alterações entram em vigor em 2025. Em vez de dizer que é 1 de janeiro de 2025, dizer que é em 2025. Temos para outra data, não sei, por mim está tudo bem. Não temos nada contra esta proposta da DAPLEN, faz sentido, uma vez que o dia 1 de janeiro já lá vai há algum tempo.
Sim, eu ia falar nisso. A DAPLEN refere que, para nós colocarmos à constituição da Comissão, analisar uma redação alternativa a esta linha G, como foi aqui referida, sugerindo-se a seguinte redação, prever que as alterações entrem em vigor em 2025, aliás, isso foi discutido em plenário, o diploma referia a 1 de janeiro de 2025, discutimos numa data posterior e, portanto, submeto à vossa consideração a alteração desse número 2 da linha G do artigo 2º, número 1, no fundo em que a alteração da redação passaria para prever que as alterações entrem em vigor em 2025, que entram em vigor quando? Pensa-se que após a data da publicação. Algum dos seus deputados está uma coisa a supor desta matéria? Então, submete-se para, com esta alteração para a redação final global.
A redação final.
Para a publicação, para desculpa. Fixação está feita? Exatamente. Relativamente a outros assuntos, algum dos seus deputados? Outros assuntos? Então está encerrada a nossa reunião.
Pezinho pelo Presidente da Comissão. Portanto, são os relatórios que foram aprovados hoje. E já agora, nós temos duas audiências.
No âmbito das minhas?
Sim.
Quais são? Mano, está bem?
Ok. Eu enviei-lhe há pouco tempo, mas eu reencaminho-lhe o e-mail outra vez.
Eu já respondo no plenário. Já respondo no plenário.
Está bem.
Obrigado.
Nada.
cair alguma coisa.